Olha, tem alguns pontos aí, né, que não batem, né? A nota do hospital fala que existem riscos nesse procedimento com fórceps, de lesões na região da cabeça do bebê, mas o menino, ele nasceu e precisou levar ponto na orelhinha. Ou seja, não foi só uma lesão, assim, tão simples, né? Então, realmente, a gente fica se perguntando a que ponto chega o serviço, né, num hospital que deveria garantir ali para uma mãe, uma mulher, um parto tranquilo, um momento especial da chegada de um bebê. E a gente fica estarrecido, assim, com essa versão, essa história contada pela mãe da criança. Vamos continuar acompanhando a investigação e vamos continuar conversando aqui no Rádio Livre sobre o assunto, né? Porque, para ter uma ideia, né, de acordo com o levantamento realizado pela Fundação Perseu Abramo, uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto.
É, e por não saber identificar algumas dessas práticas como abusivas ou até mesmo violentas, muitas mulheres acabam não relatando situações como estas que a gente acabou de ouvir agora na reportagem. Quem vai conversar com a gente para explicar sobre essa violência obstétrica é a psicóloga Josi Zecchinelli. Boa tarde, Josi. Seja bem-vinda aqui ao Rádio Livre.
Boa tarde. Eu agradeço o convite.
Boa tarde, doutora. A gente está aqui, assim, eu fiquei muito impressionado com essa história por causa da violência física que mãe e filho sofreram nesse caso, nessa denúncia, né? Bebezinho com machucado na cabeça, a mulher também ficou ferida. Mas a violência nesse tipo de situação também tem outras formas, né?
Sim. A violência obstétrica, ela pode acontecer em qualquer momento do pré-natal, do parto, até mesmo no pós-parto. E ela tem a ver com essas situações de violência contra a mulher ou contra o bebê, né? Às vezes até contra o acompanhante, que interferem profundamente no processo fisiológico, que interferem fisicamente, na adaptação também psicológica a todo esse período perinatal, né? A gente tem ali um atravessamento, algo que não necessariamente estaria acontecendo, né? E atravessa o físico, o emocional, o psicológico dessa mulher, dessa família. Você vê no relato dessa moça, né? Dessa mulher, que o parto dela, na experiência dela, foi horrível. Então, a gente tem vários níveis aqui, algo físico atravessando tudo o que vai ficar desse momento para a vida dessa mulher, né? Isso vai ter vários níveis de repercussão. Então, a gente tem que lembrar que violência obstétrica não é só uma violência explícita e nem é só violência física. Ela pode acontecer em vários níveis. Ela pode estar desde a ausência do acompanhante, de ser negado esse direito ao acompanhante. Ela pode acontecer através de ofensas, de negligência, de mau atendimento, né? Ela pode acontecer através de intervenções desnecessárias, de desrespeito às evidências científicas, por exemplo, em relação ao que é melhor para a conduta de um parto, né? Ela pode acontecer de várias formas.
Ô, Josi, é um dia sua mãe, né? É um dia marcante, eu acho que na vida de muita mulher. A gente espera muito por isso, a gente espera pela chegada do filho e acaba se deparando com uma situação como essa, que infelizmente deixam marcas grandes. Mas como é que funciona, então, nesse caso, o acompanhamento psicológico de mulheres que sofrem ou que sofreram algum tipo de violência durante o parto?
É muito importante que essa mulher tenha a oportunidade de compreender, elaborar, né, de poder falar sobre o que aconteceu. E é muitas vezes aí que entra o acompanhamento psicológico, né, com uma escuta qualificada. Profissional que vai atender nesse nível, ele precisa ter essa escuta preparada, né, a escuta empática, a escuta preparada para acolher todas essas experiências que essa mulher vai trazer, que vai relatar, né? E aqui, em particular, é interessante que o acompanhamento psicológico possa ser feito por um profissional que também entenda desse âmbito perinatal, ou seja, de todo esse período que tem realmente especificidades aí, né, em torno dessas experiências de gravidez, parto e pós-parto. Então, a escuta, às vezes, também precisa ser ainda mais qualificada. Tem circunstâncias que acontecem nesses momentos da vida que são completamente diferentes. Até mesmo, por exemplo, uma depressão no período perinatal, ela vai envolver questões muito diferentes, às vezes, de uma depressão em qualquer outro momento de vida. Então, pensar numa experiência de parto que foi traumática, que deixou um impacto emocional muito negativo e até repercussões físicas muito negativas ou de mudanças drásticas na vida, por exemplo, a gente está pensando numa mulher que teria um pós-parto de um jeito fisiológico e que agora vai ter um pós-parto com uma cara muito mais de adoecimento, com recuperação, com cicatriz, com acompanhamento médico diferenciado por conta de lesões que aconteceram nesse parto, né? E que não precisariam ter acontecido porque poderia ter sido conduzido de um outro jeito. Tudo isso deixa profundas marcas, sensações de perda, né? A perda da experiência que eu podia ter tido e não tive, os medos que vêm disso tudo. E muitas vezes as mulheres passam por esses momentos e ficam caladas e guardam tudo isso para si. Em casa, às vezes, elas não têm oportunidade de conversar com ninguém sobre o que aconteceu e sobre como elas estão se sentindo, porque existe muito uma cultura também de que o mais importante é que o bebê está bem, que mãe está bem, então agora é bola para frente, você sobreviveu e tem que seguir com a vida. Mas tudo isso deixa um impacto muito grande. É importante cuidar disso para que isso não vire uma bola de neve, para que isso não interfira ainda mais na adaptação dessa mãe, na vinculação mãe-filho, porque isso mexe com várias questões desse ajuste psicológico à maternidade e também à relação, né? Autoestima, até mesmo a sexualidade pode ficar muito impactada pelo que acontece com o corpo de uma mulher, com essas experiências emocionais de uma mulher nesse período todo aí da vida, né?
Nesse
perinatal.
Nesse caso, a gente está acompanhando porque essa mãe, apesar de ter passado por todo esse momento difícil, ainda teve força para procurar ajuda, procurar a polícia, procurar a imprensa e denunciar. Mas tantas outras que a gente não sabe nem que isso aconteceu, né? Estão por aí, como você disse para a gente, não conseguem nem falar sobre o assunto. Agora, diante dessa situação, o que as pessoas que estão por perto, a família, o pai da criança, a mãe, né, da nova mamãe, o que essas pessoas podem fazer para ajudar a dar suporte nesse momento pós-violência?
Como em todo momento pós-violência, em primeiro lugar, a escuta, que é empática, procurar se colocar no lugar de quem está falando sobre o que viveu. Então, procurar amenizar comentários e julgamentos em torno daquilo que é dito, né, por parte dessa mulher, dessa mãe. Procurar ouvi-la com mais acolhimento, entender que ela vai ter momentos difíceis por conta de tudo que aconteceu, né, para além das próprias mudanças que fazem parte de um pós-parto, por exemplo, né, de oscilações emocionais, a gente vai ter o trauma. E esse trauma existe, ele é real, né? Então, essa mulher precisa de apoio empático, alguém que consiga ouvi-la, tentando se colocar no lugar dela e não querendo que ela seja outra coisa que ela não pode ser naquele momento, que ela aja de um outro jeito que ela não consegue agir naquele momento, mas procurando ajudá-la a ter ferramentas, recursos para amenizar o impacto disso. Então, ajudar com mais rede de apoio, com apoio emocional, com pessoas empáticas e acolhedoras à volta dela, né? Procurando ouvir o que é que ela precisa, o que ela de verdade está pedindo nesse momento, e não aquilo que eu acho que ela precisa. É claro que às vezes pode aparecer nesse período, se já havia uma certa depressão acontecendo às vezes ali na própria gestação, isso pode vir com um impacto maior. Então a gente precisa estar atento, as pessoas que estão à volta precisam estar atentas. Qual é o tamanho desse trauma? Qual é o tamanho da desestabilização emocional que essa mulher está vivendo? E perceber que pode ser que ela precise de apoio profissional mais rápido, né? Não demorar muito para procurar ajuda, entender a importância de um bom psicólogo, de um bom terapeuta nesse período. E se não houver de imediato acesso a esse profissional, no mínimo procurar o médico que está acompanhando, né? O pediatra, geralmente é a pessoa que está mais acessível para conversar sobre tudo isso.
Certo. Obrigado, viu, doutora, pela sua participação aqui com a gente.
Com jornada, eu que agradeço. Boa tarde.
Obrigada, doutora. Uma ótima tarde. A gente acabou de conversar com a psicóloga Josi Zecchinelli.